Livro de 2 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg-Amá. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Adedézer, filho de Reob, rei de Zobá, quando Adedézer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Adedézer, rei de Zobá, Davi matou 22 mil deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai querido eterno, graças te damos pelo privilégio de estarmos reunidos neste lugar, Senhor. De poder buscar, de poder nos apresentar, Senhor. De nos lançar a vossos pés, ó Pai, sabendo que somos dependentes de Ti, Senhor. Já o louvamos, ó Pai, com nossos cânticos, também adoramos com nossas ofertas, com os dízimos, ó Pai, que o seu povo trouxe à sua casa. Também queremos, ó Pai amado, ouvir a Tua voz também, ó Senhor, através da ministração, ó Pai. Através, ó Pai, da minha vida, que o Senhor possa ousar a falar com cada um aqui neste lugar, Senhor, que não venham ser as minhas palavras, Senhor, mas as palavras que vêm do Teu Santo Espírito, Senhor, a falar, a tratar com cada um aqui nesta noite, que venha, Senhor, em cada coração, ó Pai, enraizar, Senhor, para que seja dada uma árvore frondosa com frutos maravilhosos, Senhor, que nesta noite, ó Pai, a cada um que adentrou na Tua casa, Senhor, possa sair, Senhor, mais confiante, mais cheio de Ti, com a sua fé acrescida, ó Pai, crendo mais nas Suas palavras, Senhor, com seus mandamentos, ó Pai, arraigado no coração, para não desviar do seu caminho, Senhor. Por isso, ó Pai, confirme cada um aqui nessa noite, ó Pai, a sua palavra, Senhor. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembrei-me, agora há pouco, né, de um culto que o pastor comentou, que todo o livro bíblico Deus fala nos seus textos. Mesmo nas genealogias, né? Deus fala. Nós vemos aqui, você falou, Davi matou não sei quem, pegou não sei quanto, mandou não sei quanto para que lugar. E aí? E hoje o culto é denominado culto de vitória, culto de conquista, culto das bênçãos de Deus. E aqui fala detalhadamente as conquistas, as vitórias do rei Davi. Aqui fala que Davi derrotou os filisteus. Davi derrotou aqueles que davam medo no rei Saul. O rei Saul tinha tanto medo dos filisteus que depois se inverteu em relação ao rei Davi, porque Deus operava através da vida dele. Davi já tinha um coração voltado para Deus, um coração de apacentador de ovelhas, um coração já que entendia as coisas de Deus, mesmo sem ser o rei de Israel. Por isso que quando Samuel foi à casa de Jessé, viu que em Davi estava a vontade de Deus e não nos seus irmãos. Nós demonstramos a Deus aquilo que sentimos a relação a Ele, aquilo que enxergamos em relação a Ele e aquilo que Ele representa em nossas vidas. Nós, hoje, temos o privilégio de estar no período da graça do Senhor. Hoje temos o privilégio de ter o Senhor em nossa vida, habitando dentro de nós através do Teu Santo Espírito. Não há privilegiados neste lugar. Todos nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Todos nós somos abençoados, somos povo de Deus, como eu li no início do culto. Todos nós podemos vencer as batalhas que vêm à nossa frente. Mas, por que nem todos vencem? Por que nem todos avançam para as próximas etapas? Aí que está o X da questão. E eu estava lendo hoje, né? A pessoa que vence, mas no mesmo problema. É interessante isso, né? A pessoa chega para você, pastor, para pastor. Pessoa que bebe, um exemplo, né? Pastor, agora sim, parei de beber. Pastor, oh, que bênção, irmão. Aí passa um mês. Aí o irmão vai se aconselhar com o pastor. Ai, pastor, o senhor sabe como que é. A carne é fraca. E eu caí na bebedeira. Mas agora eu vou parar de beber. Veja, a pessoa tem altos e baixos no mesmo problema. E a cada vez com que ela vai e vem, ela vira escrava daquela situação. Nós devemos vencer, mas para avançar em etapas, e não vencer e se manter no mesmo lugar. Deus não quer que o povo dele vença o mesmo problema mil uma vezes, não. O rei Davi fala aqui, é claro que o rei Davi avançava e avançava pelos reinos, e aqui vem, mostra uma coisa muito interessante, que tem três coisas que acontecia, que deve acontecer com o homem e a mulher de Deus. Nós devemos vencer. Já ouviu vencer uma batalha e às vezes não vencer a guerra? São coisas diferentes. Falar que venceu uma batalha e falar que venceu uma guerra são coisas diferentes. Falar que venceu uma batalha é vencer uma parte daquela guerra. Vencer a guerra é vencer tudo. E o cristão precisa não somente, eu anotei aqui, não somente derrotar o inimigo. Davi é um exemplo clássico daquilo que o cristão, que o homem e a mulher de Deus tem que ser. O cristão tem que derrotar o seu inimigo. Quando ele viu Golias, foi afrontado, se colocou ali na vontade de Deus, sem condições físicas nenhuma, mas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, ele foi ali enfrentar aquele gigante. Ele o derrubou com uma funda, com as pedrinhas que lançou. Mas depois, ele foi embora, ele virou as costas e festejou com o povo? Não. Ele foi até o gigante, subiu nas suas costas, subjugou, dominou o seu inimigo, irmãos. Ele colocou por terra o gigante, mas foi sobre o gigante e dominou-o. E com a sua própria espada, controlando o seu inimigo, findou ali a era dos filisteus. E muitas vezes, nós só vencemos, nós só derrotamos o inimigo e não damos continuidade para termos a vitória concreta e irreversível. Por isso que muitas vezes as pessoas vencem numa situação, passam um tempo, estão na mesma situação. Por quê? Porque a Bíblia fala, no livro de Lucas, que quando o inimigo sai de uma morada, e depois, se ele voltar e achar aquela morada vazia, ele voltará sete vezes, com sete vezes mais forte. Por isso que nós não... Oi? Mais sete, desculpe. Mais sete volta e ali a situação fica pior. E o cristão de hoje, infelizmente, as pessoas têm brincado com Deus. As pessoas vêm e fazem propósito com Deus. As pessoas vêm e se colocam, falam para o Senhor que vão fazer, que vão cumprir, que assim desejam. Mas passa um tempo, o inimigo está lá no chão. E aí o inimigo levanta e vem a seu encontro.
Você achava que era suficiente somente derrubar?
Não. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que subjugar os seus inimigos.
Davi, aqui a história diz que Davi ia vencer nas batalhas
e subjugando os povos inimigos.
O rei Davi enriqueceu o reino
subjugando os seus inimigos para que eles pagassem impostos.
Tenha o controle sobre os seus inimigos. Irmãos, quem tem que controlar o inimigo é você, não o diabo controlar você. Quem tem que olhar para você e se sentir acuado é o inimigo, e não você se sentir acuado diante das circunstâncias. Não podemos brincar com o Senhor, não podemos achar que agora está tudo bem, e aí o que dá na minha telha eu vou fazer acontecer. Não, nós temos um propósito com Deus. Você é um vencedor. Por quê? Onde Davi ia, Deus dava a vitória. Não há lugares especiais. Ah, se Deus está com você. Ah, se Deus está com você, aonde Deus estiver com você, ali será um lugar de vitória, um lugar de bênção. Ali no vale de ossos secos, ali trouxe vida, porque Deus estava ali e falou ao profeta. Não busque lugares especiais, busque estar com Deus, porque Deus estará com você e você será vitorioso. Davi subjugou vários povos e foi muito abençoado, e o reino foi abençoado. As brechas são essas, que quando nós não terminamos o serviço, eu viu falar de serviço pela metade? Hã? Serviço pela metade? É aí que o inimigo opera, no serviço pela metade, irmãos. Quando você não conclui, quando você não derrota, não subjuga e toma o controle do inimigo, você tem que estar no controle, porque Deus te põe por cabeça e não por cauda. E diz aqui, em Romanos 8,37, porque em todas as coisas somos mais que vencedores. Em 2 Coríntios 2,14 diz, porque Deus em Cristo nos conduz em triunfo. Em Cristo você é vitorioso, fora de Cristo o homem é derrotado. Davi não tinha arma, mas tinha o Deus de Israel na vida dele. Isso é o suficiente para você vencer as suas batalhas. Deus está com você. O problema é que o homem muitas vezes está fora da vontade de Deus. As pessoas muitas vezes querem fazer as coisas e depois pedir para Deus abençoar. Não, Deus está, tem que estar com você, para você ser abençoado em todos os lugares. Não importa a situação que nós enfrentamos, lutas vamos ter, batalhas vamos ter, mas todas devemos derrotar, subjugar e controlar o inimigo. O inimigo, ele está ao nosso derredor. Ao derredor, procurando a quem possa tragar, procurando alguém que está fazendo algo relaxadamente na sua vida com Cristo, na sua caminhada com Cristo. O pastor um dia comentou aqui sobre, acho que ele leu, ou ouviu, ou leu, não sei, de a pessoa viver perigosamente em caminhos escorregadios. Se você... Como? Uma pregação. Se você está caminhando, vivendo em caminhos escorregadios, o que pode acontecer, o fato, é você escorregar. Se você está tendo essa atitude, você dificilmente se manterá em pé, irmãos. Por isso precisamos buscar o Senhor de dia e de noite, porque o Senhor, Ele vai nos abençoar. Ele vai fazer brilhar a luz dEle aonde você estiver. O Senhor brilhou a glória dele na cova dos leões com Daniel. Deus operou uma grande obra. Na fornalha, Deus operou uma grande obra. E por que Deus não vai operar essa grande obra na sua vida? Desde que você tenha o mesmo compromisso que aqueles homens tiveram com Deus. Ele nos conduz em triunfo. não é para um caminho de perdição, não é para um caminho de sofrimento, é de triunfo. Não tem triunfado porque tem negligenciado em alguma parte do estágio da vitória. Você é um vitorioso porque você tem o Senhor. Faça valer isso. Faça valer esse poder que o Senhor delegou para nós. Faça valer a morte dele na cruz do Calvário. Faça valer tudo aquilo que ele fez na cruz para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida abundância. Se não está tendo vida abundância, igreja, é porque não tem feito conforme a vontade dele. Não adianta realizarmos as coisas pela metade. Fazer as coisas pelo meio do caminho não vai gerar as bênçãos de Deus. No momento que Davi escorregou, que nós conhecemos a passagem, quando ele adulterou, a casa caiu para o lado dele, como diz o ditado popular. E ele amargou as consequências do seu erro. Mas em todo o tempo que ele esteve ali, Deus estava operando e abençoando. Nós não podemos ser pegos nos mesmos erros. Isso que é o problema. Errarmos, se arrependermos e não voltarmos mais ao erro. Para isso, nós precisamos produzir frutos do Espírito. Nós precisamos fechar a torneirinha, como eu vi o pastor falar, da água amarga e deixar a fonte de água doce fluir dentro de nós. À medida que nós dermos mais crédito para as coisas carnais, menos sucesso nós teremos na vida espiritual. Irmãos, o povo no deserto viu o maná descer do céu. Algo que nunca tinha acontecido. E nós hoje recebemos o pão vivo que desceu do céu. Não aquele pão que alimenta o corpo físico, mas aquele corpo que alimenta o espírito. E muitas pessoas não têm se alimentado do corpo de Cristo. Muitas pessoas não têm entendido o que é se alimentar do corpo de Cristo, né? Não é atender uma necessidade física, não é atender algo imediato, mas é uma coisa tridimensional, vai muito além desse mundo. E as pessoas fraquejam na caminhada, porque muitas vezes estão como o povo que está lá depois quando o Senhor multiplica os pães e o Senhor Jesus vai pôr do lado da margem e o povo chega do outro lado também, atrás de Jesus. Mas por quê? Porque tinha uma necessidade e queriam que ela fosse sanada. Deus não quer isso. Deus quer um povo que se alimente desse pão vivo que desceu do céu. E o que é se alimentar desse pão vivo? É se alimentar daquilo que é do Espírito. É buscar aquilo que é do Espírito. Trabalhar para aquilo que é do Espírito seja manifesto em nossas vidas. Que é o poder de Deus. O pastor falou um dia aqui, né? Orar pelo morto. Foi o pastor ou foi o presbítero Cristiano? Orar pelo morto e ressuscitar? Foi o Cristo, não foi? Hoje em dia as pessoas falam... Algo que está distante hoje em dia, infelizmente, mas não é. O mesmo Deus que ressuscitou no passado é o mesmo que ressuscita hoje. Mas às vezes os vasos do passado não são os mesmos do presente. Sobre a sua vida está a vitória. Sobre a sua vida está as bênçãos de Deus. Não troque-as. Não faça como Esaú, trocar a sua bênção por um prato de lentilha. Não troque a sua vida espiritual por as coisas materiais e carnais desse mundo que tentam roubar os momentos que nós devemos ter com o Senhor. Nós vivemos dias corridos, é um fato, mas esses dias corridos têm que ter o espaço que é devido do Senhor. Nós devemos separar aquilo que é do Senhor para que possamos ser abençoados. Para que você consiga subir no gigante e degolar e dominar a situação. As coisas não podem ficar no nheco-nheco, né? Não vai, não vem, não vai, não. Tem que ser definitivo. Jesus veio e salvou a humanidade definitivamente. Ninguém vem na igreja ficar renovando. Né? Estamos no culto de Santa Ceia, vamos renovar a morte de Cristo. Não, foi uma vez só. Definitivamente. Em nossas vidas tem que ser definitivamente as nossas vitórias. Você venceu, você dominou, você avançou. E o seu inimigo não voltará nessa circunstância a apontar na sua vida. Não admita isso. Não admita, igreja. Lute. Lute contra aquilo que tenta dominar a sua vida, que é o diabo. E ainda diz assim, como eu disse, né, a nossa vida é de luta, né? Então, se nós vamos fortalecermos em Deus, nós vamos andar por caminhos escorregadios. E se nós não buscarmos em nossa vida, em nossa família, em nossa casa, a Deus, o inimigo virá. E hoje em dia, os lares cristãos têm toda sorte de malignidade. Tem tempo para tudo dentro do lar, mas não tem tempo de cultuar a Deus. Não tem tempo de ler uma palavra, não tem tempo de reunir a família e orar ao Senhor. Mas tem tempo de fazer tantas outras coisas que são menos importantes. Que perto do Senhor não tem como comparar. Você deve buscar com a sua família o Senhor. Porque você e sua família são abençoados pelo Senhor. E não é interessante que quando você está numa família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, e um deles tem algum problema, é só com ele o problema? Toda a família fica meia desestabilizada. E assim é. Se a sua família não estiver diante do Senhor, o inimigo vai operar. Por isso, lute pelos valores do Senhor. Lute pela palavra do Senhor ser apregoada dentro da sua casa. Gostem ou deixem de gostar, né? Como já ouvimos muito o pastor falar, que está na Bíblia, fale a palavra do Senhor. Não podemos deixar, como eu falei, espaços vazios, porque o diabo está ao nosso derredor. E se ele voltar a encontrar abrigo, ele voltará com mais sete. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. Aquele que é vencido se torna escravo daquele que o venceu. Você tem perdido as suas lutas? Olha o que diz aqui. Aquele que é vencido se torna escravo daquele que o venceu. O diabo não está de brincadeira, né? Quando nós damos legalidade, nós damos autoridade para ele. E quando você dá autoridade para alguém, essa pessoa que recebe autoridade, ela pode fazer o que ela quiser. Nós não somos esses. Não podemos ser esses. Temos que ser o contrário. Aquele que dominamos, aquele que vencemos, que é o inimigo. O que diz lá em Provérbios, capítulo 25, versos 28, diz assim. Mas aqui eu não anotei. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Puxa vida, quando eu li hoje. E quantos crentes são descontrolados? Quantos crentes estão descontrolados, não tem domínio próprio? Não domina-se. Quem que vai dominar? Se você perder o domínio próprio, irmãos, se você não tiver no controle, o diabo vai tomar o controle. E quando o diabo toma o controle da situação, é difícil reverter, porque o diabo conhece cada ser humano. Ele conhece as fraquezas do homem, por isso não deixe se levar pela ilusão do mundo. Que está tudo ótimo, é desse jeito. Ah, preciso viver minha vida, né? Hoje a gente ouve muito isso, né? Preciso viver minha vida. Sabe quem fala muito isso? É quem dá muito valor na matéria. Quem dá muito valor às coisas deste mundo. E o homem e a mulher de Deus dão valor mais às coisas que são de Deus. Valorize, lute. Se agarre no Senhor. Como o pastor disse, o dia que ele encontrar com o Senhor, ele vai querer agarrar no pescoço de Jesus, não vai querer largar mais. Façamos isso com a palavra dele, com os mandamentos dele. Porque o dia de amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. A oportunidade nossa é agora. É neste momento. A oportunidade do rei Davi foi aquela. E naquele momento ele teve que agir contra o gigante Golias. E ele agiu ali sabiamente, pelo poder de Deus ali. Ele derrubou aquele gigante, subiu, degolou e consumou a sua vitória. E não tinha mais volta. Não tinha como ninguém ali reverter aquilo que tinha acontecido. Ninguém pode reverter a vitória que Deus nos dá. Só você se perder no meio do caminho. Só você se deixar as coisas pela metade. Só você se perder o rumo no meio do caminho pode deixar isso acontecer. Caso contrário, amado, a vitória é tua. É tua. É tua. Por isso, nessa noite, receba essa vitória do Senhor. Na tua causa que você veio buscar nessa noite. Deus é o Deus do impossível. Do mesmo jeito que Davi ali derrotou, subjugou e tomou o controle, nós também podemos. Porque é o mesmo Deus que dá as condições. Olhe para o seu problema, olhe para aquilo que tem afligido você e mude os procedimentos. Mude a forma de combater aquele mal que tem assolado a sua vida. Mude a forma de trabalhar em relação a ele. Essa é a forma que você deve trabalhar. Derrubar, subjugar e controlar. E aí, ó, o inimigo não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Como ele vai ter? Como aquele povo que foi subjugado por Davi conseguiria reverter? Não, porque Davi dominava sobre eles. Davi tinha o controle sobre eles. Faça isso e você vai ver a vitória, que já é certa. Deus não vai fabricar uma vitória para você. Ela já existe. Ela já está sobre a sua vida. Deus não fica assim no céu. Ah, hoje eu vou dar uma vitória para o pastor Valdineres. E hoje eu vou dar uma vitória para a irmã Emiliane. Ah, mas para o Daniel hoje eu não estou afim não. Para a irmã Naita também não. Não. Está sobre todos nós. Quem agarrar e quem fizer como o Senhor manda, será pleno na sua vida. E as pessoas vão olhar. É interessante isso, né? Porque a vitória de Deus é assim, né? O povo de Israel, no tempo do rei Saul, tremia diante dos filisteus, né? Quando Davi derrotou Golias e mais tarde assumiu o trono, o povo filisteu que tremiam diante de Davi. É a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Que nessa noite você possa refletir como você tem conduzido até a vitória que Deus já te deu. O povo estava perto de chegar à cidade, à terra prometida, né? E Deus, por desobediência do povo, levou para o aprendizado, né? Para o deserto, para poder aprender. Aquilo que poderia ser breve foi longo. Então, não retarde a bênção que já está sobre a sua vida. A vitória que já está na sua causa. Só depende de você. Vamos orar? Se coloque de pé.